É uma grande honra ter falado aqui para essa plenária, para essa comissão, e queremos dizer que estamos num processo de diálogo franco, de parceria, e que as secretarias de Educação, Secretaria de Juventude, Secretaria de Cultura, Secretaria dos Direitos Humanos do Estado de Tocantins têm no governador a boa vontade política em fazer, em resolver o problema, não mais ficar na questão do papel. E ações práticas, ações que resolvam, ações que tragam a paz para essas comunidades. E aqui também deixar dito que o nosso secretário, ele foi empossado na última quinta-feira, e então, em virtude de essa tomada de posição ainda, de conhecimento da secretaria, não pôde fazer presente, mas pediu que eu externasse aqui o prazer, a nossa satisfação, nossa honra estar aqui.
Muito bem. Essa foi a Leonídia Batista Coelho, que falou em nome da Secretaria Especial de Direitos Humanos. Passamos de imediato a palavra ao cacique Iragu Carajá.
Quero falar aqui. Seja bem-vindo cada opinião, cada preocupação. E juntando essa ideia, que vai ajudar muitos povos. Porque cada força, que é bem-vindo para nosso povo, para nosso jovem, e salvar e ajudar como esporte, como educação, como saúde, FUNAI. Nossa, senhor presidente, eu agradeço muito. Não sei como é que eu vou agradecer. Agradeço muito, senhor senador Vicentino também, um espaço grande que o senhor está dando. E eu acho que também poderia fazer uma audiência, mais ou menos, lá na aldeia, conversando com liderança, com cacique, explicar o que eles vão falar da FUNAI, o que eles vão falar de saúde. Porque eu não vou falar da FUNAI, o que a FUNAI faz, qual FUNAI que faz trabalho, o que a FUNASA faz. Entendeu? Quem vai falar para vocês é os lideranças, os caciques, mulheres. Eles têm que falar para vocês. E você está fazendo papel, está mostrando para o Brasil o que é você está preocupado. É isso, é meu agradecimento, minha finalidade.
Muito bem. Esse foi o cacique Iragu Carajá, com as suas considerações finais, falando da importância dessa audiência pública e todos os encaminhamentos. Passamos a palavra agora ao coordenador de assuntos indígenas da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de Tocantins, Colauê Carajá. E, por fim, para encerrar, fala o professor Marcos Tarena e o Vicentinho Alves para as considerações finais.
Então, as considerações finais seria, eu pediria aos senhores senadores, no sentido de contemplar, né, com recurso financeiro para apoiar projetos indígenas, não só o povo Carajá, em nome de toda a população indígena do Brasil. Só isso, meu pedido. Muito obrigado.
Muito bem, Colauê Carajá, que aqui pede que haja uma visão global para toda a realidade dos povos indígenas. E, por fim, para encerrar os convidados, eu fiz de propósito, não digo que não, eu fiz questão que o professor da Cátedra Indígena Internacional, Marcos Terena, faça as suas considerações finais em nome de todos os convidados.
Obrigado por essa distinção dos senhores senadores, de todos aqui presentes. Eu com base na opinião dos três líderes Carajá, eu me proponho, inclusive, junto com os senadores aqui, buscar uma conversa com o ministro do Esporte, para viabilizarmos ainda esse ano o chamado PELC, né, que é o Programa de Esporte e Lazer na cidade, já que o Ministério do Esporte já tem uma ação com os índios da nação Waiwai, fronteira com a Guiana Inglesa, e também com os Xavante, inclusive essa semana estão lá terminando esse projeto. e com a própria nação terena. Então, creio que está dentro da possibilidade de, ainda esse ano fazermos o PELC indígena Carajá, da Ilha do Bananal, né? E Javaé. Eu queria estimular a todas as autoridades aqui presentes, né, para esse convite que o Iuraro fez, de fazer um dia intercultural com o Estado brasileiro, por ocasião do Retorrocan, que vai ter lá, Retorrocan, né? Naquele final de semana do dia 30. Então, é um evento tradicional, né, entre o velho e o novo. É chamado Rito de Passagem dos Carajá, que é muito importante para a identidade desse povo, né? Creio que seria uma oportunidade, como disse o Iuraro, dos indígenas de lá perceberem que tem autoridades constituídas preocupadas com eles também, né? Então, eu sempre ajudei a promover o Kuarup, é parecido, né? Parecido, mas é diferente, mas o Kuarup aparece mais, né? É a festa tradicional da nação Carajá na Ilha do Bananal. E certamente, né, Iuraro, vai ter peixe lá para o pessoal comer, né? Vocês vão pescar, né? Não vai faltar. E, por último, eu queria agradecer o senador Paim comer churrasco, né?
Mas adoro peixe.
Mas adoro peixe, né?
Mas não pode ser pesca e paga. Tem que pescar e comer peixe. Se for para comer, pode, né?
Pode. Por último, eu queria, pessoalmente, né, agradecer todos esses elogios que foram feitos à minha pessoa, né? Eu cheguei aqui em 1977, como eu disse, 76, né? Eu cheguei para ser piloto da Varig aqui em Brasília, né? Eu vim com a missão de ser piloto de voo internacional. Não deu certo essa meu sonho, né? E acabei virando piloto de selva, igual o senador Vicentinho. E por isso eu conheço todo o Brasil, né? Conheço todas as pistas clandestinas. E agora o senador Vicentinho, inclusive, é relator do tema da aviação no Brasil, né? Já conversamos sobre as pistas e a valorização do piloto da selva, né? As pistas chamadas clandestinas hoje, né? Mas são pistas que eram importantes de apoio aéreo, que só o piloto de selva sabia onde descer se tivesse uma pane. Tanto que ele caiu perto de uma aldeia e foi salvo pelos caiapó, ali da região de Tucumã, sul do Pará, né? Então, eu queria agradecer por essa... Tudo isso, para mim, são elogios fortes, né? Eu sempre falo que eu nunca ganhei prêmio cultural, prêmio desportivo, né? Nunca fui condecorado. Mas toda vez que tem os Jogos dos Povos Indígenas, os irmãos entregam para mim, para o Carlos Terena, que é meu irmão de sangue, um cocar, uma flecha, um colar, que são prêmios valiosos, né? Valiosos, porque são prêmios que não precisamos concorrer àquele prêmio, mas são distinção, são considerações que a gente tem no seio das comunidades indígenas, principalmente na questão do trabalho pela demarcação das terras, né? Então, eu também queria dizer que eu nunca fiz nada para ganhar a confiança das pessoas, mas sim dos povos indígenas. Nunca menti para um cacique, nunca menti para um líder, né? Sempre fui verdadeiro, né? Já levei muita bronca dos caciques, mas também já dei muitas broncas, porque essa é a relação sincera entre um índio líder e outro líder também. Então, esse tipo de honradez, né, eu acredito que conquistei nesses 30 anos, junto com o Juruna, Tutupombo, né? Junto com o irmão do Iuraro, que é o Idiahuri. São pessoas que já passaram, né? Já passaram. Mas também junto com o Raoni, que ainda está vivo, o Aritana, o Aniceto Chavante, né? Que está com diabetes, inclusive, hoje. Então eu fico orgulhoso assim, de ter podido viver esse tipo de vida e agradeço esse apoio, que eu creio que é um apoio sincero, né? Sobre o trabalho que eu procurei fazer. Eu queria dizer que também que nada disso que a gente procurou fazer teria sentido sem as bênçãos do grande Criador. Você pode ver que os três carajá começaram dizendo agradeço a Deus, né? O Criador. Falei uma vez para o Fernando Henrique Cardoso, porque ele é ateu, né? Falei, o senhor como sociólogo, o senhor não deveria ser ateu, porque a sua esposa trabalha com os povos indígenas e não existe índio ateu. Ele falou, puxa, sabe que isso pode virar uma tese, né? Porque o índio, ele nunca pedia coisa para Deus, ele só agradecia. Ele tinha tudo, agora ensinaram ele a pedir, né? Então o índio sempre ensinou a agradecer tudo, né? E eu queria terminar, queria tomar a liberdade de ler uma frase aqui, de um livro que vou entregar ao senhor, também inspirado pelos Jogos dos Povos Indígenas, mas eu vou ter que usar o olho do homem branco. E como mensagem a todos que aqui estiveram, que nos ouviram, que nos assistiram, né? Que acima de tudo possamos afirmar nossos princípios, reverenciar e praticar os ensinamentos dos nossos ancestrais, valorizando nossas raízes tradicionais, espirituais, culturais, fortalecendo-nos cada vez mais nas nossas verdades, como povos originais e autênticos do Brasil. Obrigado.
Muito bem. Muito bem, Marcos.
Esse foi o Marcos Terena, professor da Cátedra Indígena Internacional, nos brindou a todos, inclusive, com essa pequena leitura que chama a todos nós à reflexão. Obrigado, Marcos Terena. Não é a primeira vez que você vem na comissão, é sempre um orgulho para todos nós. E cada vez que você vem aqui, você nos surpreende. E como é bom isso, né? Mostra o preparo, enfim. Senador Vicentinho Alves, o autor do requerimento dessa sessão, para as suas considerações finais, ele vai falar em nome da comissão e do Senado para o encerramento dessa audiência pública.
Que é isso, presidente. É muita, muita honra para mim. Mas eu vou iniciar agradecendo a presença de Antônio Alves, pelo Ministério da Saúde, da Fabiana, pela secretária, pela coordenadora-geral de promoção aos direitos sociais da FUNAI, agradecer ao Clésio, coordenador regional da FUNAI do nosso estado, agradecer ao Marcos Terena, professor de cátedra indígena internacional. Gostaria muito, Marcos, que as pessoas, que a FUNAI, que o governo federal lhe ouvisse mais, porque você é um grande brasileiro e um grande líder dos povos indígenas e um grande conhecedor desta área. Agradecer também o Coaluê Carajá, coordenador de assuntos indígenas da Secretaria de Cidadania e Justiça do Tocantins. Agradecer ao Ivan, que não veio, o Ivan não veio, e o Iraro e ao Samuel, que aqui vieram. Agradecer ao governador Siqueira Campos, que, atendendo às nossas reivindicações, desmembrou, como disse aqui, da Secretaria de Segurança Pública e criou lá no nosso estado a Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos, com essas coordenações que eu espero que, entrosada com a saúde indígena e com a FUNAI, a gente possa efetivamente avançarmos no atendimento. Presidente, no dia 30 de março, nós vamos ter esse evento intercultural, que é o Retorrocan. Nós já estamos tendo Aruanã, né? Inclusive é Aruanã, a festividade de Aruanã faz parte de um poema que eu espero ainda me lembrar desse poema quando recitei aos meus 10 anos de idade na minha cidade de Porto Nacional, que tida como a capital cultural do então Norte Goiano e o berço da luta libertária pela criação do Tocantins. Portanto, no dia 30 de março, nós vamos convidar, membros do Ministério da Cidade, do MDA, do Esporte, da FUNAI, da Saúde, e membros propriamente do Ministério da Justiça, para nós tratarmos lá de segurança com relação a um modelo que poderá servir para o Brasil como um todo. Né? Aqui nós não fizemos críticas, aqui nós fizemos questionamento, discutimos, isso é bom, até porque para detectarmos os problemas e procurarmos um caminho para a solução. Portanto, lá também não vai ser diferente. Questionamentos, sugestões, ouvindo ainda mais os demais líderes, né, no sentido de que a gente encontre rapidamente esse tipo, uma solução para esse tipo de problema. Ao Marcos, muito obrigado, Marcos, sempre pela sua contribuição. Nós estaremos juntos e todos convidados para a audiência, para a solenidade em homenagem ao Congresso, Câmara e Senado, ao Dia do Índio. No dia seguinte estaremos aqui, já aprovado sob a batuta do presidente Paim, a audiência pública onde nós vamos tratar da Rio Mais 20. Né? Penso que os povos indígenas têm muito a contribuir. De modo que hoje nós devemos ter levado para mais de 10 milhões de brasileiros esse problema de suicídios nos nossos jovens carajás e em muitas outras aldeias do país. Espero que quem nos assistiu, e vejo aqui algumas jovens que participam, que acionem as redes sociais para que mobilizemos o governo federal, as instituições ligadas a isso tudo, para que a gente encontre efetivamente uma solução rápida, porque senão nós vamos ter outro encontro como este, em cima de planejamentos e com mais jovens índios mortos, que é o que nós não queremos e nem o governo federal com seus órgãos querem. Portanto, nós precisamos de uma solução rápida para isso. Precisamos todas essas sugestões que cheguem, como disse Samuel, de forma muito rápida. A minha modesta contribuição como senador da República eu procurarei dar. Inclusive, na Comissão de Orçamento, já disse e reafirmo, este ano serei membro titular, serei uma voz dos povos indígenas lá dentro, para a gente trabalhar junto com os órgãos ligados diretamente, no sentido de viabilizarmos, além do recurso da emenda de comissão,
que
vai passar por lá, eu espero estar lá dando a minha modesta contribuição para dar muitas alegrias a vocês. Farei isso de forma muito verdadeira. Eu só queria fazer uma pergunta antes de finalizar. Antônio, quando eu fui relator daquela CPI, um pouquinho fora do assunto suicídio, mas é com relação à saúde. Lá nós detectamos muitas crianças que nasciam com a cabeça grande, é hidrocefalia, é o nome correto, é? Que o senhor que é médico, eu sou aviador. Ainda, aquele problema foi solucionado lá?
Olha, inclusive tem...
Que eram muitos, nós vimos muitos lá.
É. As crianças que sobreviveram, muitas delas estão conosco nas casais, que é uma outra função, que embora não seja para isso, mas que a casai acaba absorvendo, né?
Uhum.
E que geralmente são problemas ligados a algum problema neurológico.
Mas já melhorou, já
hoje
solucionou.
Já é bem melhor.
Ah, que bom, que bom. Isso muito bom, porque me parece que a cultura, com a criança com problema, eles matavam, né? E estava em discussão tudo isso. Então, que muito bom. Então, presidente, eu quero agradecer essa sempre costumeira solidariedade de Vossa Excelência e aqui especificamente com os povos indígenas, e vou aqui em homenagem aos nossos carajás que vivem às margens do rio Araguaia, né? Eu vou tentar aqui homenageá-los. Aviador gosta de três coisas: gosta dos povos indígenas, aviador da Amazônia, todos eles gostam das hidrovias, porque ele voa sobre os rios da Amazônia, e gosta da própria aviação, e sempre o aviador é um pouco poeta, metido a ser poeta.
Gosto dessa frase.
Poeta.
Todo poeta é metido, viu? Porque eu também sou metido
a ser poeta. Então, quando ainda com meus 10 anos, lá em Porto Nacional, A Madre Norbertina me chamou lá na frente e falou: agora o Vicentinho, aluno do terceiro ano, quarto ano primário, alguma coisa assim, filho do comandante Vicentão, que meu pai era aviador, vai declamar uma poesia em homenagem ao Dia do Índio, aos índios. E tinha muitos carajás, tinha muitos javaés. Aí eu fui lá na frente, enchi o peito e disse assim: meu Araguaia, de quantas belezas, em suas praias de brancas areias, a noite é linda, o luar banhado, aruanã dos carajás nas aldeias. Ó, rio cheio de encanto que banha a minha terra, orgulho de minha alma em teu olhar garboso encerra. Quero que no seu banzeiro vão meu sofrer, minha dor. Meu Araguaia querido, por ti eu morro de amor. Muito obrigado, presidente.
Essa bela fala.
É a minha modesta homenagem aos nossos carajás e a todos os povos indígenas.
Não só eles, mas ao Brasil. Com essa bela fala do nosso senador Vicentinho, que eu sou testemunha quando aquele chegou. Ele veio à Comissão de Direitos Humanos e disse para mim: senador Paim, estou me apresentando e queria dizer que um dos eixos do meu mandato, para não dizer o principal eixo, é a luta dos povos indígenas. Isso para mim, Vicentinho, foi uma felicidade, porque eu estou há 26 anos no Congresso e percebo que são muito, muito poucos aqueles que dedicam, não peço nem todo o mandato, parte do seu mandato essa luta dos direitos humanos. E, para mim, a situação dos povos indígenas é a mais grave de todas. É a mais grave de todas. Por isso, eu fico, em vez de fazer um discurso de encerramento, eu fico com o discurso do Vicentinho e a fala dos senhores, na figura, principalmente, do Marco Serena. Está encerrada a audiência pública.